E hoje a nossa irmã Helderina, né, aceitou o nosso convite, muito obrigada, ela é lá do grupos que tem outros termos e veio aqui conversar com a gente hoje sobre o caminho e aprendizado. Né? Então, vamos agora nesse momento pedir para o Eduardo fazer o grupo inicial e depois nós vamos para a nossa conversa inicial.
Boa noite a todos. A leitura de hoje. Procuremos com zelo. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de unidade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento por meio do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos chamados, desde agora, a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompe o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis, que releva para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia, e o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível que nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, por meio do trabalho e da fraternidade, constitui um dever para todas as criaturas.
Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo
estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal incessante do bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Mensagem do livro Fonte Viva, de Emmanuel Chico Xavier.
Meus irmãos, vamos então nesses instantes elevar o pensamento a Jesus. Vamos levar o pensamento ao alto mais alto, ao nosso Pai, que nos ajuda e que nos confiou essa existência para virarmos e aprendermos cada vez mais. Agradecemos a Ti, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando sempre aprender a amar, aprender a compreender e a comunicar com nossos irmãos de caminhada, ouvindo as palavras que sempre são baseadas no amor de Jesus por todos nós, na doutrina que nos consola e que nos impulsiona para o progresso. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade e pedimos a Ti que esteja aqui conosco, que abençoe-nos a todos, pelo fim do propósito, que amplie os nossos horizontes, abrindo sempre o nosso coração e o nosso entendimento. Seja conosco, Pai, hoje e sempre, e abençoe a nossa irmã, que irá transmitir a palavra, buscando nos trazer sempre uma mensagem de reflexão e de aprendizado. Muito obrigada, Senhor.
Boa noite. Boa noite. Hoje eu vou fazer um trabalho diferente dos outros que eu já fiz aqui. Espero que vocês gostem da inovação. O caminho aprendizado é o nosso tema. E eu resolvi dividir esse tema em três momentos: caminho, despertar e aprendizado. E eu vou usar como pano de fundo, vamos dizer assim, um pequeno poema. Nem tão pequeno, mas eu acho que vai dar para fazermos algumas reflexões a respeito. Começa assim o poema. Criança que fui, ensimesmada e pensativa, brincava, corria, pulava, ao tempo que simplesmente sonhava. Crescia e buscava entender o que me ocorria. Estudava, meditava, livro, amigo de todo dia, muitos olhares me oferecia. Adolescente intrigada com os ocorreres à volta, não entendia o que era a vida, mas tudo deixava passar, ainda a correr, brincar e sonhar. Alguns anos se foram e a juventude à porta batia, outros olhares percebia, o brincar se ia, novos sonhos em minha mente me ocorriam. A estudar sempre me via, ler e refletir tudo o que podia, buscar conhecimentos, aprender mais e mais, quase em agonia, ciência, religião ou filosofia. O viver se me apresentava como uma dose de experiências, emoções, carinho, afeto, sem consciência ainda do sentido da própria vida que vivia. Responsabilidades, eis que surgiram. Trabalhar, correr, estudar, com um novo olhar, outros sonhos a buscar, novos horizontes conquistar. Compromissos tomar o meu tempo, a exigirem o fazer e o realizar. Ir e vir incessante, por vezes angustiante, a razão me restringiu o sonhar. No emo do meu ser, senti o sonhador ali viver, mas o movimento da vida não me permitia deixá-lo se expressar. Para ele, não havia lugar. Em oportunidades, por certo, que turbilhão de sentimentos e emoções me fizeram perder o norte, difíceis momentos aqueles, como pude deixar de ser forte? Não tinha forças para resistir, muitas vezes me vi, sucumbi. Algo, no entanto, ainda em mim vivia, a buscar me dizer que ali existia uma força, uma crença. Mudar eu poderia. Eu acho que é um pouco do caminho de todos nós, da infância, do brincar, do sonhar, do dia a dia, da correria, não é? Então, eu represento um pouquinho o caminho de cada um. Mas há um momento em que a gente, alguma coisa nos toca profundamente e nosso olhar começa a ser diferente, e meio até agora, né? Mesmo sem ser no poema. Mas precisamos buscar, então, esse novo olhar que vai se despertando. E aí, então, eu chamo de despertar esse momento. E assim continua. Oportunidades novas surgiram de fortalecer o olhar sobre o amor e a fé. Que ainda morava no íntimo do meu ser, reavivado foi pelo amor, confiança para o meu viver. Novos anos se passaram, dificuldades, desafios se apresentaram. A fé e a confiança presentes em mim mantiveram-me forte, determinada, a seguir em frente e vencer. O estudar agora tomou outros rumos, novos livros, novos saberes, ainda que de mesmos fundamentos, mas de olhares do antes diversos, filosofia e religião mais transcendentes. O conhecer agora deixou de ser inerte, passou a ser atuante e agente. Agente do meu próprio crescimento, atuante no compartilhar o saber. Conhecer e partilhar é o meu movimento. Seja nas palavras ditas ou escritas, seja em prosa ou em verso, seja até mesmo em formas e cores, o saber não pode ser só meu, tem de ser espalhado ao vento, como sementes a terem em si a força e o poder de recriar. O saber far-se-á germinar, tornando-se fruto para alimentar corações e mentes, por onde trilhar. Prazeroso esse pensado de sentir-se agente do conhecer, ver nos olhos de alguém o poder da descoberta de novos horizontes a mirar. É como abrir-se um véu que empanava o olhar, caminhos que se abrem claros, nítidos os detalhes a avisar, nova esperança se descortinar. Vejo claro o meu caminho, ainda que com mil indagações. No entanto, resposta sei que vou encontrar. Preciso ter olhos de ver e ouvidos de escutar, para meu seguro e firme caminhar. Nesse momento, é o momento em que a gente começa a buscar aquilo que a gente conseguiu conquistar toda a vida até aquele momento. É o momento de resgate, E quando nós, crianças, gostamos de fazer várias coisas e nos sonhos aprendemos, não é? Tem um DVD, um documentário a que eu me referi um dia aqui, Janela da Alma, em que houve uma entrevista com várias pessoas que tinham perdido a visão, ou total ou parcialmente. E eles faziam algumas reflexões interessantes sobre essa forma, a sua forma de ver o mundo a partir daí. E eu vou aqui citar literalmente algumas frases. Nós vemos não só com os olhos, também com os ouvidos, com o olfato, com a sensibilidade, sentimentos, emoções, contato, com nossos condicionamentos, memórias, conceitos e conhecimentos. Eu achei essa frase fantástica, essa colocação desse cientista, no caso. Não vemos só com os olhos. A nossa experiência, quando infância e adolescência, é cheia de sonhos. Não é? Todos nós temos sonhos. Tivemos sonhos. E nesse caminhar, quando nós chegamos a um determinado momento de alguma consciência, todo aquele conhecimento, todo aquele sonhar, cria força na nossa vida. Porque nós precisamos de impulsionar essa vida que nem sempre é fácil. E a gente precisa de agregar a nós essa forma, essa intuição, esse modo infantil, muitas vezes, nós não podemos abandonar a criança que existe em nós, porque a criança é muito criativa. E nós precisamos de ter essa criatividade para que façamos da nossa vida não uma mesmice, mas uma mudança, algo sempre novo, porque não teremos rotina, que nos leva muitas vezes à depressão, às dificuldades de emoções. E quando nós mobilizamos em nós essa força criativa, nós temos sempre dias diferentes, apesar de uma rotina ser semelhante à outra. Porque algo em nós é novo todos os dias. E nessa questão do sonhar, há uma outra frase de um outro cientista: nossa imaginação realmente complementa as palavras. Aqui ele está se referindo a leituras, a filmes que ele assistia na infância. Nós, quando lemos, o livro é algo enriquecedor, encantador. Porque quando você lê, você tem que criar toda aquela imagem que está por trás das palavras. Mas pronto. Cada um que lê um livro de forma diferente. Por quê? Porque tem experiências diferentes, vivências diferentes, e não só dessa vida. Há coisas que nós trazemos conosco, nós, espíritos. Quando esse cientista comentou sobre esse olhar, sobre várias situações, sobre vários aspectos, como o olfato, o tato e etc., logo na minha mente me veio a questão do Evangelho. E vocês podem me perguntar, o que é uma coisa tem a ver com a outra, não é? Nós lemos o Evangelho, lemos e lemos e lemos, eu gosto muito de me referir a isso. Mas muitas vezes não nos detemos ao verdadeiro sentimento, à verdadeira emoção e ao verdadeiro ensinamento que está ali. E cada um que lê o Evangelho, provavelmente ou certamente verá ali algo diferente. E não só cada um. A cada vez que nós lemos o Evangelho, vamos ler o Evangelho de forma diferente. Por quê? Eu leio o Evangelho hoje. Vou ler e interpretar, eu vou visualizar o que está ali a partir de experiências minhas anteriores, de leitura, de vida, de algum conhecimento. Se eu daqui a algum tempo ler de novo o Evangelho, eu agreguei ao meu conhecimento, à minha vida, outras experiências, outros conhecimentos. Eu vou perceber numa frase que está ali algo diferente que eu não vi de uma outra vez, porque eu tenho mais informações em mim, eu tenho mais experiências nesse meu caminhar ao longo desse tempo, e essas experiências promovem o meu despertar a cada momento. Nós não somos os mesmos de 5 minutos atrás, porque 5 minutos atrás vocês não me ouviram falar alguma coisa. certamente alguma coisa que eu disse aqui vai despertar em vocês a vontade de ver algo mais, ou de experienciar algo mais do que vocês estavam sonhando ou imaginando experienciar antes. Somos diferentes a cada momento, e de preferência que sejamos mais enriquecidos. Não é isso? Um dia desse eu estava vendo que nós, quando escrevemos ou dizemos algo, temos que fazê-lo de forma a encantar quem nos ouve. O encantamento é que faz a grande mudança, a grande transição. Quando nós falamos de uma forma simples, não simples, que simples também podemos encantar, e muitas vezes encantar mais, mas de uma forma intelectualizada, pura e simplesmente, dificilmente vamos tocar corações. Podemos tocar intelectos. Mas nós só seremos apaixonados por algo que fazemos quando tocados no coração. Já repararam isso? Um professor está numa sala de aula e simplesmente transmite o conhecimento, puro e simples, sem agregar a essa exposição algo que encante a criança ou o jovem a ter interesse em aprender aquela matéria, ele só vai aprender para passar de ano, mas não vai aprender para utilizar na vida. Então nós precisamos buscar esse encantamento. E esse encantamento passa, por muitas vezes, nessa criança que nós não podemos deixar que morra em nós. Precisamos deixar essa criança vívida em nós. Há algumas outras coisas interessantes. Se dizemos que os olhos são a janela da alma, sugerimos, de certa forma, que os olhos são passivos e que as coisas apenas entram. Entenderam a frase? Se nós falamos que só os olhos enxergam, a gente acha que os olhos só enxergam aquilo que entra, que ele não faz nada. Ele só é uma lente que deixa projetar na retina uma imagem. Mas a alma e a imaginação também saem. O que vemos é constantemente modificado por nosso conhecimento, nossos anseios, desejos, emoções, cultura, teorias científicas mais recentes. Quando nós olhamos algo, quando nossos olhos físicos olham algo, e aquela imagem vem até a nossa retina, ali também ocorre um outro fenômeno. Nós somos sensibilizados por essa imagem que nos remete a alguma emoção, a alguma lembrança. E nisso há um certo milagre, vamos dizer assim, de encantamento, ou às vezes até de tristeza, mas promove emoções, promove sentimentos. E isso, naquele momento, promove algum despertar ou alguma mudança em nossas vidas. E assim nós devemos seguir a nossa vida. Nas leituras, no estudo. Aí eu volto ao estudo do Evangelho. O Evangelho do Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo. Leituras que podem promover a nossa vida, mas não devemos nos deter somente no conhecimento intelectual. Eu decorei, eu sei. Mas será que nós simplesmente sabemos o que está escrito? Ou nós compreendemos aquilo que lemos e fazemos com que aquilo transforme as nossas vidas? Isso, não é? Não devemos deter só as palavras, não devemos nos deter somente às letras, ao sentido frágil ou frio das letras, mas aquilo que pode estar transformando algo em nós, promovendo uma diferença em nossas vidas. E o Evangelho traz diferenças profundas e fundamentais nas nossas vidas. E precisamos fazer esse contato com esse conhecimento a partir dessa forma de olhar. Vamos passar para o terceiro item, ou terceiro momento, que é do aprendizado. E assim falamos. Aprender mais dos ensinamentos do grande médico de corpos e de almas, mas não deixá-los como simples letras mortas, torná-los vivos em minha vida pelo exercício e experienciar. Meu modelo e guia o amado mestre, a envolver-me todo o tempo, sentir sua presença intensa dia a dia, a dar-me forças e esperança a todo momento. Quero, a esse novo caminhar, oferecer-me por certo espírito renovado e olhar aberto, ampliar horizontes e ter como meta o universo a expandir sem limites. Ousado meu intento, eu sei, mas o mestre disse certa vez: vós sois deuses. E também afirmou em mesmo tom: deixai brilhar a vossa luz. Sou ser eterno e muito ainda a aprender. Tenho uma luz dentro de mim que preciso fazer acender. Tenho um poder no meu interior que o mestre afirmou existir. Posso ousar persistir e fazer do meu caminhar uma jornada de luz, de esperança, de paz e de amor. E isso vou me empenhar em conseguir. 1000 anos ainda podem me exigir para que eu consiga esta meta alcançar. O que não posso é desistir de esta jornada trilhar. Seguirei em frente, vale a pena acreditar. Não por recompensas ou glórias contrapartidas terrenas, tão somente. Elevar-se espiritualmente tem sentido diverso, é transcendente. Está além do que alcança hoje nossa mente. Confiar é preciso e trabalhar. Nossa alma em fazer-se acreditar. Ter fé e prosseguir. Os ensinamentos do mestre se empenhar. Com força e coragem no caminhar. Não terminei. Terminei o poema só para trazer essas reflexões. E trouxe para a gente refletir a respeito dessa caminhada. O que nós estamos precisando alcançar nessa caminhada de primeiros caminhos, primeiros passos, o despertar e esse momento de aprendizado e de um olhar diferente? Tem um texto de Emmanuel, em Fonte Viva, que chama Nos Dons do Cristo. Muito semelhante à essência, com este texto também de Emmanuel, Procuremos com Zelo, e do mesmo livro. Eu achei interessante essa conjugação dos dois temas. Nisso não vou falar coincidência, porque a gente sabe que coincidências não existem, né? Nesse livro, nesse texto do Emmanuel, ele traz como referência um texto de Paulo também. Só que aqui, esse que foi lido é aos Coríntios, e nesse texto aos Efésios. E ele fala assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, reportando-vos uns aos outros com amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vinho da paz. O texto que está no Fonte Viva nesse tema: mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. E podemos trazer aqui, primeiro, essa primeira chamada nessa carta aos Efésios: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão. O que poderíamos entender como vocação? De uma forma geral, nós entendemos como vocação um dom, não é isso? Uma aptidão a realizar algo. No nosso meio dia a dia, nossa vida, nós pensamos logo uma vocação profissional, artística, ou o que seja, não é? Então, uma vocação. Mas aqui ele está falando, está se referindo a uma vocação que nós fomos chamados a realizar ou a fazer cumprir. O que que poderia então entendermos como vocação nesse olhar? Primeiro, para entendermos qual é a nossa vocação, precisamos fazer algo muito importante, ou algumas coisas. Precisamos do estudo, precisamos do conhecimento, de uma forma geral. Não há como nós analisarmos algo a fazer ou a descobrir se não detemos em nós um arcabouço de conhecimento. Não há como. Não tiraremos algo do nada. temos que ter algo para oferecer a nós mesmos nessa reflexão. Então, o que é vocação? E como é que eu vou descobrir a minha vocação? Aqui no caso, espiritual. Tem uma palavrinha que antes era emendada por origem e que hoje a gente usa muito e é fundamental no nosso crescimento, que é autoconhecimento. Nós não saberemos o que estamos fazendo aqui ou o que nós temos a fazer, qual é a nossa aptidão, se nós não nos conhecermos. E o autoconhecimento passa por várias situações. Autoconhecimento é quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. E que, no caso, no autoconhecimento em termos doutrinários, o que, que eu já posso ter sido? Como é que é o meu caminhar? O que, que eu posso oferecer de mim aqui? Para oferecer, eu tenho que saber. Então, nós temos que procurar o conhecimento. Sempre. Sempre passa pelo conhecimento. E o autoconhecimento tem como base o conhecimento de uma forma geral, para nós nos identificarmos com algo que aprendemos a respeito. Então, temos que conhecer, temos que aprender, temos que estudar, temos que ir à luta. E para nos reconhecermos e nos conhecermos diante da doutrina e do Evangelho, precisamos de estudar a doutrina e o Evangelho. E aquilo que a gente fala, e Kardec disse na introdução ao Evangelho, não adianta só nós lermos. Isso é conhecer. Conhecer somente intelectualmente. Mas para nós compreendermos, precisamos nos aprofundar naquilo que estamos lendo. E agregar à nossa vida. Fazendo uma analogia, o Geraldo Campetti fez uma palestra uns meses atrás, lá no Irmão Estevam, ele fez uma colocação que eu achei muito interessante, que nós temos três fases no Espiritismo. E aí eu posso falar, nós temos três fases no Evangelho. No final é a mesma coisa. Nós entramos no Espiritismo. Não sei nem se eu já me referi a isso de uma outra vez, mas eu achei que é, assim, fantástica essa percepção nossa. Nós entramos no Espiritismo, então gostamos, entramos, assistimos uma palestra, participamos dos estudos e gostamos. Quando chega nesse momento que a gente, não, agora eu sou um espírita ou uma pessoa que está querendo muito ser espírita porque gostou do conteúdo, gostou do ensinamento, gostou da proposta. Então, nesse momento, nós deixamos o Espiritismo entrar em nós. Em que fase que nós estamos? Cada um faz uma autoanálise. Em que fase que cada um de nós está? Por enquanto estamos só conhecendo, gostando da proposta, ou já deixamos o Espiritismo entrar em nós? O que é deixar o Espiritismo entrar em nós? É nós começarmos a agir de acordo com o Evangelho. É estar preocupados em como é que eu estou vivendo a minha vida. Como é que estão as minhas atitudes perante a vida, perante as pessoas? Será que eu estou seguindo ou estou procurando seguir o Evangelho em minha vida? Então, eu já deixei o Espiritismo entrar em mim. Nós já deixamos isso. Terceira fase. Será que alguém se arriscaria? É estranho, no primeiro momento, assim, é estranha a forma como eu vou expressar. O Espiritismo sair de nós. Essa é a terceira fase. Como o Espiritismo sair de nós? É quando nós já estamos tão integrados nesse conhecimento, isso já faz parte de nós, e nos é tão encantador o Evangelho em nossas vidas, que nós não aguentamos ter que partilhar. Porque ele passa a ser tão grande dentro de nós que ele começa a sair de nós. E nós, nos encantando, precisamos encantar outras pessoas. Mas aqui me ocorre agora um detalhe interessante e importante. o sair o Evangelho de nós, nesse sentido mais puro, que nós já abraçamos o Evangelho em nossas vidas, é deixar sair sem imposição. Me ocorreu de fazer esse alerta, porque muitas vezes nós achamos que precisamos de partilhar com o outro de uma forma enfática e impositiva, porque queremos que o outro seja assim. Mas não é. O Evangelho, na essência, é partilhar com amor, respeitando o direito do outro. E nesse momento, acabo de me lembrar também de uma palestra que eu dei nesses dias sobre um texto em Jesus no Lar, que é o Santo Desiludido. Essa história alguém conhece? Conhece? Eu acho muito interessante essa história, que nos alerta para várias situações. A história diz assim: um homem que conhecia muito e se sentia encantado com o conhecimento que ele tinha, ele achou que agora ele deveria se recolher numa floresta e morar numa gruta para ficar em oração, se dedicar exclusivamente à oração e ao contato com um plano mais elevado. Uma pessoa do vilarejo perto acharam que ele era um santo, porque ele se recolhia a orar insistentemente. Então eles passaram a achar que este santo poderia trazer a eles algumas orientações sobre o dia a dia. Um comerciante chegou até ele pedindo orientação de como é que ele deveria conduzir o seu comércio. E ele falou: não, de jeito nenhum. Isso é avareza, é ambição. Você tem que vir e orar comigo. Esse homem meio desiludido deixou de fazer o que ele estava querendo, porque achava que este santo tinha a sabedoria. O jovem procurou esse mesmo santo e: eu quero me casar, o que o senhor acha do casamento? Isso é luxúria, não pode de jeito nenhum. Você tem que orar, abandone isso, você não pode. E o jovem ficou decepcionado. Um homem que estava pensando em se candidatar a um determinado cargo público, também procurou, qual era o conselho que ele daria. E ele falou assim: isso é ambição, isso é poder, ele não pode isso, isso é orgulho, é vanidade. Você vem, você tem que vir e orar comigo. Em determinado momento, ele desencarna. A cidade toda achou que ele estaria no céu, no paraíso, nesse momento. Ele era um santo. Ele próprio achou, e ao desencarnar, estaria no paraíso. Chega num local que lhe foi destinado, um local de assassinos. E ele chega e fala assim: mas como eu estou aqui? Eu não sou homicida. Você é homicida dos sonhos e das esperanças e da coragem daqueles que procuraram por você. É forte, é duro, né, essa mensagem? Mas no momento em que eu falei que a gente não deve impor, me ocorreu exatamente essa história. Porque nós, muitas vezes, destruímos os sonhos das pessoas querendo impor a nossa vontade por achar ser o melhor. Mas nós, como espíritas, sabemos que o caminhar de cada um é totalmente diferente do outro, com experiências em outras vidas, experiências nessa vida, sonhos diferentes, e que todos temos o nosso lugar. No caso, precisamos de jovens que queiram se casar bem, buscar bons conselhos. Precisamos do comerciante. Quem é que não vive? Quem é que consegue viver sem um comércio? Não é? Quem é que consegue viver sem alguém administrando? Quem é que consegue viver em um local que não lhe é agradável ou que não faz parte do seu sonho? Precisamos respeitar. Podemos dar conselhos. Podemos dizer os prós e os contras de determinada situação, mas não podemos impor. Aí sim nós estaremos compartilhando o nosso conhecimento, compartilhando essa possibilidade de realizarmos sonhos e oferecermos essa disposição, coragem ao outro, dizendo da nossa experiência, compartilhando a nossa experiência, mas não devemos impor. Então a terceira fase é deixar o Evangelho, ou deixar a doutrina, sair de nós, amorosamente. Essa é a nossa missão. E com relação à vocação? Qual é a nossa vocação? A nossa vocação, nesse caminhar evangélico do Cristo, é buscar o que eu posso fazer de melhor na minha vida, pois ser uma pessoa melhor e ser uma pessoa melhor no meio em que eu vivo. E Emmanuel traz umas reflexões interessantes que ele chamou de dons do Cristo. Mas antes disso, esse despertar que nós temos, nós cada um tem esse despertar em determinados momentos diferentes e até por maneiras diferentes. Porque muitas vezes nós despertamos, sabemos qual é a nossa vocação, temos até uma certa vontade, mas não temos coragem. Por quê? Porque o exercício do Evangelho puro e simples exige de nós disciplina, exige de nós determinação, continuidade, e muitas vezes nós nos afastamos e não deixamos isso progredir, apesar de já termos despertado isso em nós. Emmanuel, nesse texto, fala que a partir desse despertar do cristianismo, nós já temos consciência do que nós devemos fazer. Já despertou em nós essa consciência. E muitas vezes ficamos passivos, só despertamos. Mas não agimos, não realizamos. E precisamos de estar atentos quanto a isso. Porque não é só aprender, não é só conhecer, não é só se autoconhecer, mas também o agir. É o deixar o Evangelho, deixar a doutrina sair de nós, a partir do momento que nós já conseguimos tê-lo em nós. Precisamos, então, promover isso. Ao longo da nossa existência, em outras vidas, nós espíritos, em outros momentos e neste, nós vamos, a partir do conhecimento, do autoconhecimento desse despertar, agregando algumas virtudes. Não é? A partir do momento que nós aprendemos que algo não é bom, nós passamos a agir de uma forma diferente do que agíamos. Se nós descobrimos ou nos despertamos que algo é muito bom e precisamos aprender sobre aquilo, nós vamos agregando essas necessidades e buscando esse novo caminhar. E Emmanuel nos diz que a cada qualidade e virtude que agregamos à nossa vida, nós estamos agregando a nós dons do Cristo. Porque essas virtudes são os dons do Cristo, que semeou em nós com a sua vinda e com a sua mensagem. E precisamos então fazer com que esses dons ou essas sementinhas, elas produzam, elas germinem. Porque nesse momento nós estamos deixando que esses dons passem a fazer parte da nossa vida. E há uma semelhança entre este texto nos dons do Cristo e este texto, Procuremos com Zelo, que é muito importante. Nesse Procuremos com Zelo está dizendo aqui: busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro de ação pessoal e incessante no bem. Agora, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. No texto Nos Dons do Cristo, Emmanuel nos coloca que andar nos dons do Cristo, aqui não é exatamente as palavras dele, mas a essência, remete ao entendimento de que precisamos aprender com o mestre do amor e da renúncia. À medida que aprendemos, focados nos dons do Cristo, e nos aperfeiçoamos, disponibilizamos nosso ser, o eu espiritual, a ser ocupado e enriquecido pela graça divina. Não é lindo? Nós imaginarmos que podemos, devemos, e seria bom que nós realmente procurássemos, porque isso é muito importante para a nossa evolução, que nós agreguemos a nós esses dons que o Cristo semeou em cada um quando nos trouxe o Evangelho, e a cada momento, a cada dom, a cada virtude que acolhemos em nós, nós estamos abrindo a nossa alma para esse poder de Deus, a graça divina em nós. Eu fico imaginando quanto feliz será maravilhoso o dia que nós nos sentimos assim, preenchidos da graça divina. Ou como no texto, neste texto, nós, o alto nos descortinará iluminados caminhos para a ascensão. Nós aprendemos com a doutrina que essa ascensão é livre e certa. Nós somos fadados a sermos espíritos puros, não é isso? Todos nós. E este caminhar, a forma como nós buscamos, os caminhos que escolhemos para atingir, depende de nós, a escolha nossa. Será mais curto ou será mais longo? Nós queremos ser preenchidos pela graça divina? Nós queremos sentir essa iluminação para a ascensão? Quem não quer? Ninguém levantou a mão. E quem quer? É para levantar a mão. Quem quer? Todo mundo? Isso. Não é? Todos nós queremos. Mas será que estamos fazendo algo a respeito? Consciente, disciplinado, determinado. Cada um tem o seu caminho. Isso não deve gerar culpa em ninguém se ainda não está pronto. Mas nós podemos nos despertar para isso. E precisamos ser despertados. Buscar no Evangelho, seja o Evangelho que os evangelistas nos disseram, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma interpretação que nos facilita compreender várias passagens do Evangelho, cartas de Paulo, não é? Fazer disso o nosso encantamento. Porque quando nós nos encantarmos com isso, quando isso fizer assim parte de nós, os nossos olhos brilharem, brilharem de encantamento, não tem mais retorno. Aí nós já estamos no caminho. Aí vamos trilhar esse caminho com prazer, com encantamento, e cada vez mais iluminados e agraciados pelo poder divino em nós. Jesus já nos disse, nós somos deuses. Como ele diz, se ele disse que nós devemos fazer brilhar a nossa luz, é porque nós temos essa luz. Só falta fazer brilhar. Às vezes nem nós mesmos enxergamos a nossa luz. Então vamos dar um sopro de vigor nessa luz e fazê-la brilhar. Porque a nossa vida será muito mais encantadora para nós e para aqueles com quem nós vivemos. E agora aquele momentinho esperado por vocês, que vocês estão doidos para conversar comigo, não é? E eu fico aqui à disposição para conversarmos juntos. Querem conversar alguma coisa? Querem expor alguma coisa? Então, gente, vocês estão tão silenciosos das últimas vezes que eu vim aqui, vocês estão tão quietinhos, as primeiras vezes vocês perguntaram um tanto. Hein? Nada? Fala, pode falar.
Acho que eu levo aqui para ele.
Momento que você falou sobre o sábado, que ele matava o sonho das pessoas. Né? Ele não entendeu o papel dele, porque, na realidade, ele pedia qualidade das pessoas, humildade, bondade. E, na realidade, ele acusava as pessoas dos males que elas poderiam um dia fazer. Então, acho que como o pensamento próprio nosso, sempre nós tivermos um sonho, né, que a gente não se perca pensando nos defeitos, mas na construção de valores. Então acho que é interessante, eu queria reverter um pouquinho essa mensagem, porque ela é linda na essência do que ela diz, que nós nunca deveríamos fazer, mas eu acho que talvez pelo meu momento, o conselho que por tantas vezes nos dá pelos espíritos positivos é na alimentação que nós temos que fazer, nós somos dos alimentos. Então, por isso, uma observação.
Tá certo. No fundo, a essência é essa, mas de uma forma diferente que foi colocada pelo espírito nessa história. Porque ele não estava falando do defeito dos outros, né? Na realidade, ele estava chamando a atenção para o defeito dele. Dele sábio, ou daquele que se achava um sábio, ou era reconhecido como sábio. Ele não tinha humildade. Ele era vaidoso. Ele achava que tinha todas as respostas, só a resposta dele era válida. Ele não respeitou o caminho do outro, o sonho do outro, a coragem do outro. Então ele não foi humilde, apesar de que a lição dele deveria ser de mostrar aos outros a humildade, a coragem, a determinação para seguir em frente.
É que se não basta só a gente não criticar, mas ainda, se ele fosse mesmo, sabe?
Isso, exatamente. Então ele ficou na crítica achando que tinha o dono da verdade. Mas na realidade ele deveria, assim, humildemente, oferecer até um ensinamento que ele tinha, uma experiência dele, mas deixar que o outro construísse a sua história. Né? Muito grato para poder salientar esse lado da história. Obrigada. Mais alguém? Nada? Vamos lá. Caminhar. Quem é que já caminhou dentro aqui o suficiente, caminhou no conhecimento do Evangelho? Ah, sim, então vamos lá.
Na verdade, nessa história, o Estado deveria ensinar que cada indivíduo que veio dessa vida já talhado para sofrer nesse mundo, para aprender, para se desenvolver. Então, o que veio para casar, veio para aprender a se relacionar, para evoluir. O que veio para ter um comércio, veio aprender com alguém para ficar rico e enfrentar um dos piores modos de encarar a vida, que é aprender a ter os bens e aprender a dividir. Então, o sábio deveria incentivar cada um com a sua missão.
Isso aí, essa questão da missão, então eu vou puxar a questão da vocação também, que é a essência nossa. Qual é a nossa vocação? A vocação é essa, de compartilhar um conhecimento, uma experiência e permitir ao outro que encontre e construa o seu caminho. Com seus conhecimentos, mas agregado numa informação ou de uma experiência de alguém que tinha melhor conhecimento para poder fazer aquilo. Do seu sonho, algo melhor do que ele faria sem a experiência de alguém que soubesse, que tivesse embasamento. Então nós não podemos, a gente fala que o espiritismo não é um trilho, é uma trilha, né? É assim que é a expressão. Então nós devemos mostrar qual é a trilha, quer dizer, qual é o caminho, qual é a melhor forma de seguir. Mas não podemos impor ao outro um caminho que para nós pode ser melhor, mas para o outro poderia ser um fracasso. Porque ele não está preparado para aquilo, ou para aquela forma de ver. Ele precisa estar preparado para assumir o caminho. Como muitas vezes nós sabemos, já deixamos o Espiritismo, já entramos no Espiritismo, já deixamos o Espiritismo entrar em nós, mas ainda não estamos prontos para fazer com que o Espiritismo saia de nós. Não adianta eu adorar a doutrina, adorar no sentido muito maravilhoso de gostar mais da doutrina e não ter condições para proporcionar ao outro aquilo que eu já aprendi de uma forma encantadora, de uma forma que seja mágica, quer dizer, que possa tocar a alma do outro. Então, não estou pronta ainda.
O que a gente pode fazer, nada
Isso.
A parar e não colher.
Isso, exatamente. Nós escolhendo, seja filhos, seja parentes. Me lembrei agora de uma passagenzinha de um livro que eu li há muitos anos. Que um mentor que vivia ainda muito próximo do nosso planeta, nessa parte terrena, material, ele estava conversando com o seu mentor no plano espiritual e falava assim: olha, nós, eu fico falando com esses meus amigos lá do planeta Terra, e eu falo para eles: não façam isso, façam assim, façam desse jeito, e eles não aprendem. Será que eu não posso pegar na mão deles e falar: é assim que vocês devem fazer? Aí o mentor dele disse só isso para ele: meu filho, se nós fizermos isso, nós seremos nada mais do que meros obsessores. Não estamos aqui para impor nada. Por favor, eu só não queria perder o ritmo aqui.
É o mesmo ritmo. Eu fui pegar na doutrina, não aconteceu a doutrina através do ouvido. Algumas coisas que eu quero no ouvido. E hoje ele fala assim: mãe, minha mãe, eu sou divorciado, mãe, não esqueça do teu espírito. Matheus sobreviveu minha vida e volte à sua vida. Aí o que acontece? Aí ele fala assim: mãe, como eu posso explicar? Aí eu digo: como eu posso explicar, mãe? Eu falo: deixa eu viver a sua doutrina. É isso?
Nós temos que ter essa liberdade de vivermos a doutrina. E não impor a ninguém. Porque todas as religiões têm o seu caminho, têm o seu despertar, não é? E nós devemos buscar aquela que toca o nosso coração, porque senão nós não vamos nos encantar com aquilo que está sendo oferecido. É isso?
É.
É isso que você quis dizer?
É, exatamente. E como que nós só conhecemos uma doutrina espírita, exatamente por causa do meu filho, por causa do filho, eu não conhecia.
Uhum.
E uma funcionária nossa, que é uma aberta, leva o senhor André Luiz. E depois conhecemos a doutrina espírita. Vivemos 27 anos com a doutrina espírita. Trabalhamos só com você e ficou. Só que ele me fala assim: mãe, pode ficar o seu pai, parece
pouco.
Só que ele me fala.
Respeitar, ele respeita o caminho dela e ela pedindo que ela respeite o caminho dele também. Não é isso? Mais alguém? Não? Então vamos guardar essa mensagem contra nós. Não é? Vamos buscar a nossa vocação, como nos diz, convoca Paulo aos Efésios, mas vamos trazer essa mensagem para nós. Logo depois, eu, prisioneiro do Senhor, nessa época ele já estava preso, que andeis como é digno da vocação que fosse chamados, com a toda humildade e mansidão. E Emmanuel faz referência a esse texto, para fazer o texto dele enquanto vida, mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom do Cristo. Que possamos, então, agregar muitas virtudes em nossas vidas, muitos dons de Cristo, e a cada dom, a cada virtude que agreguemos ao nosso caminhar, estaremos abrindo mais a nossa alma para a graça divina em nós e que seremos mais iluminados nesse processo de ascensão. Que a paz esteja com todos. Graças a Deus.
Obrigada, aceito o nosso convite. Eu vou passar novamente os informes que foram passados logo no início, para aqueles que chegaram depois. Nós vamos agora, então, fazer a nossa prece final. Então, meus irmãos, aproveitando esse ambiente de harmonia, de paz, de equilíbrio, vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Filho e nosso Mestre, em agradecimento pelas instâncias em que passamos, pelas lições que recebemos, pelo fardo material para a nossa reflexão. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos por esses instantes, por essa oportunidade de estarmos reunidos nesse abençoado lar. Agradecemos, Senhor, por todas as lições que nos fazem refletir acerca do nosso comportamento, da nossa conduta diante da vida. Que possamos aproveitar cada lição do nosso dia a dia, nos transformando e nos melhorando. Como diz a doutrina, fazendo a nossa reforma íntima, buscando sermos homens de bem. Abençoa-nos, Mestre, o firme propósito de nos melhorarmos. Abençoa a nossa casa, os nossos irmãos de caminhada. Que estejamos sempre unidos num clima de fraternidade e amor. Muito obrigada por isso.